Audiobook grátis apresenta, Minha Querida. Escrevo-te à noite, com a minha vaidade de dona de casa completamente satisfeita. Vou dizer-te por quê. Há tempos, entre as minhas fantasias de menagere figurou a de mandar fazer um chemin de table de arame, que eu cobriria de flores naturais para minha mesa de jantar. Ideada a história, fez-se o desenho, e no dia seguinte atirei-me para a Casa Flora, a indagar se aquilo seria coisa de fácil execução. Não era o dono da loja mesmo louvou a ideia, mas duvidou do êxito. Lá deixei o meu desenho e voltei desconsolada. Passadas algumas semanas, quando eu já nem me lembrava de ter pensado um dia num chemin de table de arame, eis que ele me entrou pela porta dentro. Era tal e qual um esqueleto, bem descarnado e extravagante. Franziu-me a boca o clássico mochocho da decepção. Senhor! Como é fácil a gente imaginar coisas bonitas, mas como é difícil executá-las. Não valerá muito mais deixá-las para sempre em sonho? Sim, mais valeria mais, já agora, seria preciso cobrir aquela nudez fria, cinzenta e desenxabida do arame, todo contorcido em voltas e reviravoltas, e disfarçá-la sob um delicado manto de avencas e de jasmins. Pois nem jasmins nem avencas. Se encontrei nessa tarde hastes de Hera e de Silvina, cujo verde sombrio alegrei a espaços com rosas e margaridas. O efeito não era positivamente encantador, registrei mais uma desilusão na vida, e no dia seguinte mandei atirar com a causa dela para o fundo do quarto das malas e badulaques. Pendurado rente à parede, mais o desgraçado me fazia lembrar, de novo o despido da folhagem, a ossada de um peixe enorme e esquisitíssimo. Sede l'arte no vô. Tinha-me dito o dono da Casa Flora, ao observar o desenho que eu lhe levara, com um ar de lisonjeiro agrado. Pois sim. Estava fresco o novo estilo. Naquele eriçamento das duras folhas de Hera ficara tão bem disfarçado que ninguém o percebera, e um amigo mesmo zumbara, com a sua fina graça, do meu amor às novidades e do meu gosto pelas invenções. Pois, minha adorada, fiquei com pena de que 8 dias depois esse senhor não tivesse voltado a jantar comigo, não já só pelo prazer que a sua companhia me proporcionaria, como porque, dessa vez, o meu invento não fez triste figura, antes pelo contrário. E por ter dado à minha mesa modesta um encanto singular, determinei revelar-te a maneira porque, querendo, te poderá servir com segurança dessa espécie de adorno. Por ser teimosa, e não desistir, logo à primeira dificuldade, das intenções que tenho, mandei arrear da parede o tal aparelho de arame, que deve ser feito segundo o gosto da dona da casa e o tamanho da mesa, e com paciência, que é de todas as obrigações que me imponho a mais terrível de cumprir, comecei a cobrir o arame do chemin de table com uma flor delicada, cujas pétalas de seda e de arminho parece terem se reunido por um sopro de brisa. Esta florinha tem o nome harmonioso de rodante. Umas são brancas, de uma brancura pálida de Edelweiss, e outras de um róseo desmaiado e doce. Vitória. Vestido por elas, o desengraçadíssimo chemin de table desenhou sobre a toalha, em finas hastes ondeadas, uma renda de flores delicadíssima. Para dar-lhe mais vida e quebrar-lhe a uniformidade, coloquei, em uma volta da moldura, a cabeceira, um ramo leve de orquídeas sulferinas e de, à falta de crisântemos, margaridas cor de ouro. Flores sem aroma, como convém para a mesa. O efeito dessa ornamentação pareceu-me lindo e é por isso que te o comunico encantador, e foi por isso que o aproveitei para assunto desta página. Doméstica. O egoísmo tem a sua razão de ser em outra ordem de sentimentos nestas pequeninas vaidades de menagere parece-me, além de mal, soberanamente tolo. O meu interesse, por exemplo, não é tornar a minha pobre casa melhor que a do meu vizinho, que é rico e que tem bom gosto, mas sim torná-la tão boa quanto está nas minhas posses fazê-lo. Assim, quando nesse esforço consigo alguma coisa que corresponda ou ultrapasse a minha expectativa, apresso-me em comunicá-la às amigas, para seu regalo e seu uso. Não é o temor do inferno o que me há de levar ao céu, disse o padre Antônio Vieira em uma das suas cartas, não me lembra agora quem. Eu afirmo mesmo, deixando a tua perspicácia adivinhar em que se funda a minha esperança de gozo eterno. Outra que bem merecem a bem-aventurança, és tu, pelas receitinhas de bolos que me mandaste. Um observador maligno disse-me um dia que quem prestar o ouvido ao cochichar de duas brasileiras ouvirá falar de amor ou de receitas culinárias. O dito não me incomodou, e fiz-lhe mesmo notar que, ainda é por amor que tamanha atenção prestamos à mesa. Não me lembro quem disse que um homem tudo perdoa, menos um mau jantar. E repara que os homens são muito mais exigentes do que nós. Fico tonta. Variar. Variar é bom de dizer. Há cerca de uns 3 dias apeteceu-me comer perdiz. A minha cozinheira sacudiu a sua moleza por essas ruas e voltou para casa como saíra, com as mãos a abanar. Nenhuma perdizinha para minha salvação. Disse-lhe eu então que me enganasse com uma galinhola, ou que ela fez assaz regularmente, mas que eu mastiguei com tão pouca convicção, que me não soube ao que pretendia. Por estar enfronhada nestes embaraços domésticos é que me rejubilo sempre que topo com uma novidade útil, e logo me expando em descrevê-las outras. Há ainda um motivo para esta tagarelice, é ter um pretexto de te falar em flores. Estas tais rodantes, pequeninas e sedosas, são tão leves e de tão bom auxílio para qualquer espécie de ornamento, que devemos saudar o seu aparecimento no rio com algumas palavras de simpatia. Não saudamos também a crisanteme e o muguete? Esta agora, pela sonoridade do nome, parece ressuscitada dos famosos tempos da cavalaria. Deveria ser de rodantes o ramo oferecido por Dona Quixote à sua Dulcinea. Exatamente no momento em que escrevo, sorri na minha mesa de trabalho um galho vermelho de umas flores do mato, cujo nome ainda ignoro. É tal qual uma haste de coral, onde uma legião de avezinhas minúsculas, de um vermelho ainda mais intenso, tivessem pousado com as asinhas de veludo suspensas para o voo. Que divinas surpresas nos reservam as nossas florestas, tão pouco exploradas na curiosidade da flor. Entretanto, nossas ou estrangeiras, filha, flor não tem pátria, aclimemo-las aqui com o maior carinho. Olha, um dia destes, um amigo do Pará afirmou-nos ter obtido no seu jardim, em Belém, camélias perfeitas, de uma alvura azulada. Não será mais milagrosa essa maravilha, uma flor do frio desabrochando, impassível, numa atmosfera de fogo? Adeus, querida. Tua, Julieta.